Vamos em frente. Iniciou ontem o trabalho para lacrar os esgotos irregulares às margens do Rio Caeté, no bairro da Estação, em Uruçanga. Vamos saber como foram os trabalhos e também outros detalhes desse tema importante aqui na cidade. Vamos cumprimentar os nossos convidados. Está conosco a chefe de gabinete aqui do município, Andresa, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Joel, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Está conosco a diretora de planejamento, Mariela, bom dia.
Oi, bom dia, Joel, bom dia, ouvintes da Marconi.
Felipe, bom dia, coordenador da Vigilância Sanitária.
Bom dia, Joel, bom dia a todos os ouvintes.
Trabalho começou ontem, foi realizado ontem.
Isso, a gente começou esse trabalho para lacrar os esgotos irregulares ontem, no período da manhã, lá no bairro da Estação, perante a rodovia ali que liga... Silvio Ferraro. Então a gente começou a fazer, começamos ali pelas casas aqui rente a Ceusa. Outra surpresa boa que a gente teve ontem, que além daqueles moradores que procuraram a gente na semana passada, tinha em torno de alguns moradores que já tinham ontem começado também, pelo menos tinham cavado o buraco ou tinham comprado a fossa já. Teve um morador que apresentou nota fiscal de compra dos materiais. Então a gente começou a fazer o lacre ontem, foram 9 residências lacradas ontem. Todos os canos de esgoto, de água da pia, água da máquina, que não pode estar sendo colocado direto no rio. Então foi terminado ontem também, até no período da manhã, e a gente fez esse trabalho que já era determinação de muito tempo.
Muito bem. Aliás, a gente só para recuperar, apesar que todo mundo já deve estar acompanhando, o processo esse, né, Andresa, desde 2015, para quem está pegando o barco andando, apesar que a gente divulgou bastante. Inclusive com a definição, para quem não entendeu ainda, desse acordo entre município e Ministério Público para que essa decisão fosse tomada ontem.
Isso, Joel. Só para recapitular, a gente já teve em duas oportunidades aqui na rádio falando sobre esse assunto. É uma ação civil pública que em 2015 ela teve uma decisão de forma liminar. Essa decisão que a gente cumpriu ontem, em 2022, ela foi proferida pela Justiça em 2015. Então, há 7 anos que o município vem tratando desse assunto, onde as pessoas foram notificadas em N oportunidades. A gente conseguiu juntar dentro do processo em pelo menos 5 vezes as pessoas foram notificadas. Tem que se lembrar que a maioria das pessoas cumpriu lá em 2015, porque na época a determinação já era de lacrar. Então, a maioria das pessoas do ao redor ali do rio já cumpriu a decisão lá em 2015. E esses remanescentes que ficaram para a operação que aconteceu no dia de ontem foram as pessoas que optaram por não fazer. E aí o município teve que cumprir a obrigação legal dele, né? E como eu comentei, a gente tinha uma multa arbitrada, a multa ela tem um valor, o valor é de R$3.124.000, e se o município não cumpre a determinação judicial, ele acaba tendo que pagar a multa, e aí ao invés daquela população ribeirinha, todo o município está pagando a conta aí, né?
Uhum. E caso a prefeitura não se posicionasse, teria que pagar a multa, né?
É.
Muito bem. A Mariela, que é do diretora de planejamento, a gente falou aqui na outra vez, né, sobre a questão do lacre, que foi o que aconteceu ontem, né? Que no caso, para quem não acompanha mais à distância, lacrou, o esgoto volta para casa, é isso, né, Mariela?
Isso mesmo. Então, o lacre, quando a gente comenta nisso, é que ele é fechada a saída lá no rio. Uhum. Então, o esgoto acaba retornando para dentro da casa da pessoa que teve o seu esgoto lacrado. Então, ontem, essa ação ela foi justamente para que acontecesse esse lacre. Então, algumas pessoas que não fizeram, como o Felipe comentou, que não buscaram as orientações, que não tiveram interesse, né, em estar regularizando a situação, tiveram seu esgoto lacrado.
Em caso de descumprimento, que o morador acaba descumprindo essa determinação, tem passível de multa?
Isso, a partir do momento agora que a gente lacrou e a gente identificar que o morador não procurou fazer a fossa séptica ali, todos os encaminhamentos, e abriu novamente, ele abriu o nosso lacre, deixou despejando esgoto, agora a vigilância vai acabar infracionando, multando essa pessoa, encaminhando também ao Ministério Público o que aconteceu na casa dessa pessoa. Avisamos ontem, quem tirar e levar a multa é maior do que tu ir lá comprar a fossa e fazer na tua casa. Uhum. Então a gente recomendou eles, por favor, agora, mesmo quem foi lacrado, comprem a fossa, façam aqui, porque vai acabar tendo, daqui a pouco tem que pagar as duas coisas, né? Vai ter que fazer a fossa, o filtro, e vai ter que pagar a multa ainda. Então, antes de haver uma multa, antes de abrir esse esgoto novamente, que faça a fossa.
Importante reforçar que, mesmo lá em 2015 e agora nessa última chamada, mesmo agora na última chamada, alguns moradores construíram, né? Dois ou três, algo
nesse sentido, isso, né? Lá em outubro, quando a gente fez a última reunião, era em torno de 19 casas ainda que restavam. Certo. Então ontem a gente lacrou 9. Então, em torno de 10 pessoas fizeram. Fizeram ou estão fazendo. Apresentaram um projeto, pelo menos, para fazer essa fossa. Daí, nesse momento, não é lacrado. Como a Andressa disse, né? Não é por 9 casas que a gente vai pagar 3 milhões de reais, né? Eu tenho que pagar, você, Joel, tem que pagar o Ed por causa de 9 casas, né? Foi opção dessas pessoas não fazerem, então quem tem que sofrer as consequências são essas 9 casas.
Falando em consequências, claro que essa situação, esse episódio gerou dúvida também de outros lugares, né? Não sei se o pessoal está procurando o planejamento, a própria prefeitura. Pode acontecer isso em outros lugares também aqui da cidade, essa questão da lacração do esgoto do rio? Quem pode ir?
A gente tem outra ação civil pública, que aí é a do Rio dos Americanos, que é esse rio que corta a região central aqui, que passa atrás da, só como referência ali, a padaria do Alguinha, e percorre toda a lateral da Praça Anita Garibaldi. E o rio ali da Baixada Fluminense, como é que é o nome?
É
Americanos também, é o mesmo Rio dos Americanos que passa lá próximo ao cemitério, ali na Baixada, que passa aqui, né?
Sim, sim.
A gente também possui duas ACPs, elas não estão num estado tão adiantado como essa do Rio Caeté, mas elas também, elas vão ter o mesmo fim se as pessoas não tomarem as providências. E é o próximo foco da prefeitura agora, é começar a trabalhar para que essas pessoas regularizem.
Porque o caminho, com mais tempo, um pouco mais ou um pouco menos, é o mesmo, né? É a questão de se não muda o cenário... É o que a gente falou outra vez, até repetindo na nossa conversa da última vez. É que as coisas mudam, né? Hoje, não dá para imaginar e admitir essa questão de esgoto no Rio, e principalmente, eu sei que é um assunto polêmico, delicado, percebo isso aqui no programa, quando as pessoas veem, poxa, mas e a obrigação do município em relação ao saneamento básico? Agora, existe, pelo que deu para entender, uma condição para isso, que envolve inclusive a assistência social, né? No caso de quem estava com problema financeiro, coisa parecida, não foi isso?
Isso, a gente tem uma lei municipal onde a assistência consegue auxiliar famílias que tenham condição de baixa renda. As famílias que têm renda familiar de até 2 salários mínimos conseguem se dirigir até a Secretaria de Assistência Social, que fica ali do lado do ginásio de esportes, e se habilitar para pedir esse kit dessa reforma moradia, é o nome do projeto, reforma moradia. E dentro de um das alíneas lá, prevê a construção do sistema de filtragem ali, fossa, filtro, sumidouro. A prefeitura consegue auxiliar, eles conseguem o kit completo, a prefeitura tem condição de dar para as famílias que se encaixam nesse critério de baixa renda, né? Então, eu lembro de ter falado em todas as duas entrevistas que a gente veio aqui, a gente tem opção, se o problema da pessoa é financeiro, a gente tem condição de ajudar, a secretaria está à disposição, e inclusive ontem uma senhora que ela tem uma condição de desempregada, ela procurou e no dia de hoje provavelmente já vai estar sendo liberado para ela o kit. Então, assim, existe uma solução, as pessoas precisam ir atrás, foi isso que a gente pediu em todas as nossas entrevistas, que as pessoas fossem procurar, procure o Deplanco, procure a prefeitura, que a prefeitura tem opções.
Quando as pessoas fazem essas comparações, mas é essa região do Rio aqui e tal, mas é que nesse caso a ação ainda não está na questão definitiva como essa do Rio Caeté, né?
Isso, aquela a gente já tem uma sentença e já está em fase de execução de sentença. Então essas outras ações não encontram-se nessa mesma situação, né? Mas vai chegar, dia vai chegar.
O momento vai chegar. Felipe, a vigilância que faz esse monitoramento a partir de agora?
Isso, a gente já está começando, até conversei com a Andressa, a gente vai começar a notificar esses moradores do Rio dos Americanos aqui, para evitar chegar nesse momento do lacre, né? Muitos argumentos das pessoas que estavam lá antes diziam, mas por que isso aqui na estação, por que vocês não vão na praça? Nós vamos também. Outra questão foi a questão, teve pessoa que diz, de uma hora para outra, cobrar da gente, bom, teve 7 anos, a última reunião foi em outubro, e teve casas muito piores que dessas pessoas que tinham feito. Então, questão financeira também era uma coisa que daria para se planejar, né, com o tempo. Então, a gente vai fazer esse trabalho para todo mundo ficar tranquilo. Não vai ser só na estação, no Rio Caeté. A gente primeiro orienta, né? Como a Mariela disse, aqui no Rio dos Americanos, já procurar o Deplan, já procurar o seu engenheiro, o seu arquiteto, para fazer um projeto, para ver como é que faz. E aqui na Baixada também. Ontem, inclusive, quando só saímos da operação, que o Marcos, acho que foi lá conversar com a gente... Já teve 3 moradores da Baixada que me ligaram perguntando como é que tinha que ser, que não sei, que já vão fazer. Então isso a gente vê que acaba surtindo efeito, né?
Sem dúvida. E, Mariela, muda agora essa questão a questão é mais ou menos parecida com essa, o kit, ou depende de cada local?
É a mesma situação. Então, assim, a gente tem algumas situações que vão ser bem específicas no do Rio dos Americanos. É, por exemplo, o entorno da praça, a gente sabe que as edificações elas não possuem recuo frontal ou recuo nos fundos, que é aquele espacinho que sobra, né, na frente da casa ou nos fundos da casa. E, geralmente, a gente tem a orientação de que a fossa ela seja feita no recuo frontal, para que possa ser feito sistema de limpeza, possa vir um caminhão e fazer a limpeza da fossa. E aqui no entorno da praça, a gente tem algumas edificações que não têm esse espaço. Então, são situações bem específicas que nós também vamos estar orientando como fazer de uma maneira diferente. Mas, de uma forma geral, é todo mundo nesse sistema, fossa, filtro e sumidouro. Então, algumas pessoas já estão nos procurando no planejamento, então a gente fica bem contente em ver assim, esse interesse, essa procura da população em querer regularizar antes que chegue numa ação tão intensa como está sendo do Rio Caeté. E nós temos disponibilizado para eles a nossa cartilha que nós temos do planejamento, ensinando a fazer a fossa, filtro e sumidouro. E importante também lembrar, Joel, que a prefeitura ela tem um site e no site nós temos uma aba que é do planejamento. Então, se a pessoa, eu trabalho no horário que não dá para ir na prefeitura, eu quero essa cartilha, eu não tenho como buscar, eu não sei onde eu vou encontrar, no nosso site, lá na aba do planejamento, a gente tem a cartilha disponível também. Então, a pessoa pode baixar e, né, olhar até mesmo no celular como é que é. Não tem como imprimir. Hoje a tecnologia está muito fácil. Né? Então pode olhar no celular, pode estar levando até num material de construção que eles também orientam quanto à compra dos equipamentos. Então, se não tem como ir até ali, se não tem como nos ligar, ainda fica aí uma alternativa que pode estar buscando pelo site ou até entrando em contato com a gente por e-mail, pelos contatos que a gente tem disponível ali no nosso site.
Provavelmente, na maioria dos casos, se identifica com a cartilha ali, com as necessidades.
A maioria. Então, ali eles já conseguem... A gente fez uma cartilha para que não apenas um profissional compreenda, mas para qualquer pessoa. Então, qualquer cidadão que olhar a cartilha, ele vai entender. Ela está mostrando ali que é a fossa, o que é a fossa, o que, que é um sumidouro, o que, que é a função de cada item desse que compõe um jogo hidrossanitário. Então, eles vão olhar ali, vão compreender o que é, né, e vão executar na casa deles. Importante a gente lembrar também aqui, né, que essa ação acabou que acarretou também nas pessoas que foram notificadas, nas pessoas que precisavam arrumar, mas aquele que não tem, que em outra localidade ele faça, né, Felipe, o seu esgoto dessa forma, é importante que ele regularize também, né, que não chegue a uma situação como essa, que ele já busque fazer o que é correto. Então, assim, eu sei que eu estou fazendo assim e é errado. Então, procure o planejamento que a gente está à disposição para estar auxiliando.
Muito bom. Faltou dizer algo, não? Era isso? Então, agradecemos. Andresa, obrigado pela presença.
Muito obrigada, Joel, por oportunizar mais uma vez a gente falar sobre esse assunto. Esse é um assunto importante. Vai criar um pensamento na população uruçanguense de que isso é uma obrigação de todos. As pessoas nunca tomaram essa ação porque acharam que esse dia nunca fosse acontecer. E a ação de ontem, por mais extrema e difícil que ela seja, ela é uma ação difícil. Não é fácil para ninguém estar ali criando essa interrupção que vai atrapalhar a vida das pessoas, a gente sabe disso. Mas isso serviu para mostrar para a população que é uma obrigação de todos. A gente não pode estar despejando esgoto doméstico em rio, aquilo ali é água. Nós não podemos estar, é um crime ambiental. Então a gente precisa criar essa mentalidade na população de que é uma ação que cabe a todos. Não só aquelas 9 pessoas que tiveram efetivamente o esgoto lacrado ontem.
Sem dúvida. Mariela, obrigado.
Obrigada também, Joel. Eu agradeço a oportunidade de nós podermos estar aqui falando, porque sempre traz resultados positivos quando nós viemos aqui trazer orientação para a população.
Que bom. Felipe, obrigado mais uma vez.
Obrigado, Joel. Obrigado, Marconi, está disponibilizando esse espaço para a gente estar falando. O pessoal está ouvindo o outro lado, ver todas as consequências que tem, como a gente citou da multa aí, fazer todo mundo pagar seria injustiça. E fazer que as pessoas, né, que não fizeram venham procurar o Departamento de Planejamento e, como a Mariela citou, em outras localidades também, quem tem o irregular, venham procurar, que as pessoas vão ter o privilégio de... que elas também tiveram tempo, mas elas vão ter mais tempo ainda de estar fazendo, né? Muito obrigado.